Thank you. sia un po' inutile di questa la corretta non si beva la corretta 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 si
Thank you. A CGU acolheu acho que é de autoria. Então, seguindo a versão que dê para o conceito, então já está ajustada previamente com a recomendação da CGU, Escritório Regional de Pernambuco, e com a aprovação por parte deles da proposta de gestão matriz de risco a ser utilizada pelo IFPE a partir deste ano em diante. Bom, então a peça é composta de vários itens, então procurei trazer ao texto para explicar para os senhores e senhoras de uma forma mais simples para se entender todo aquele contexto do que vai ser usado em 2017 pela Auditoria Geral. Então, ele é composto por um relatório inicial. Pronto. Ali andei. Ah, o índice. Não, é o índice. Pronto. Ele é composto por essa apresentação, que em linhas gerais contempla as unidades, objeto da auditoria, que é a reitoria de vocês que integram a estrutura do IFPE, bem como a força de trabalho da auditoria, que hoje é composta por 8 auditores no STAMP, 3 auditores na reitoria, mais o seu chefe, e uma assistente de administração. Então, são 13 colaboradores atuando na unidade de auditoria geral do IFPE. Os objetivos da auditoria, a descrição da instituição objeto da auditoria, os temas passíveis de serem trabalhados. Então, são 10 grandes temáticas que podem ser trabalhadas, que envolvem as 4 grandes áreas da instituição, ensino, pesquisa, extensão, administração, bem como as atividades de controle interno e externo. Então, esses temas gerais, que são organizados por subtemas e assuntos vinculados a cada subtema, a partir da matriz de risco que compõe o anexo desse plano de auditoria, corresponderão às áreas definidas para a auditoria em 2017, que é justamente o item 5, quais foram os temas que foram definidos para a auditoria deste ano. Então, mas na sequência eu vou explicar quais foram os temas. Ações de fortalecimento das atividades da audio capacitações é o que eles planejam em termos de formação continuada para a equipe da auditoria, uma vez que com necessidade de constante atualização, então necessita que esses profissionais se atualizem frente às legislações, os métodos de controle, buscando a melhoria da governança institucional. E aí, de antemão, já sugiro que esse anexo 2 seja encaminhado para o plano anual de contratação do IFPE, para que seja convalidado. Tipo de auditoria a ser realizada. É uma explicação que existem dois grandes tipos de auditoria, que é a auditoria de acompanhamento de gestão, que é a que a auditoria interna faz, e a auditoria demandada pelos órgãos de controle, que não necessariamente estarão previstos no plano anual, uma vez que, por ser o órgão de controle, seja a CGU, que é o órgão de controle do Governo Federal, um órgão interno, quanto o PCU, pode demandar matérias que não estejam contempladas no plano anual. E, obviamente, vai ter que atender essa solicitação. Dos aspectos operacionais, então ele explica como a auditoria vai trabalhar esses temas ao longo do ano, uma vez que estão pontos que serão trabalhados de janeiro a dezembro deste ano. Aí, tipo de auditoria a serem realizadas, aí foi duplicado. Então, eles percebam que o sexto e o nono estão repetidos. Então, eu peço que seja suprimido, uma vez que foi contemplado, e a partir daí seja feita a remuneração. Na relatoria já está tudo em destaque, tá bom. Métodos a serem aplicados. Não consta no relatório inicial a metodologia que será observada. Então, peço que a auditoria inclua a metodologia no documento inicial, antes dos anexos, para que fique claro como será feita essa metodologia. Os locais para a realização de trabalho, então, vai se definir justamente cada tema, onde será feita a auditoria. Então, existem temas que englobam o IFPE como um todo, reitoria e campo, e existem temas que são específicos a determinados campos ou a só a reitoria. E a conclusão, que é justamente o fechamento desse relatório. Passamos aos anexos. São 10 anexos que compõem, se você quiser passar para o chefe. Para o anexo 1. Bom, aí, Então, como eu disse, vão ser definidos a partir de uma matriz de risco, foram definidos 17 temas de auditoria para o ano. E aí a gente procurou verificar se o tema estava vinculado com algum subtema e vinculado a alguma atividade, que é como se compõe a peça de auditoria. Então, os 17 itens de auditoria deste ano são, e eles são classificados por ordem de prioridade. Então, primeiro auditoria será a gestão de recursos humanos, focado em capacitação e desenvolvimento. Porém, não houve especificação do assunto relacionado a esta auditoria. Então, sugiro que a auditoria verifique esses assuntos previstos à inclusão. O segundo tema será a gestão de recursos humanos também, a parte de remuneração, benefícios e vantagens, o assunto vencimento e remunerações. Terceira auditoria, gestão de políticas e programas de ensino, com desenvolvimento, planejamento e acompanhamento das políticas e programas de ensino, e atividade específica, programa de avaliação preventiva. Quarto ponto, gestão de políticas de ensino novamente, com desenvolvimento, planejamento e acompanhamento das políticas, e a temática específica, políticas de ensino. O sexto ponto, gestão de suprimento de bens e serviços, processos licitatórios, analisando a eficiência e eficácia, então é o ponto específico, combinado com o subtema 2, que é contrato de obras, compras e serviços, verificando a inspeção física da execução. O sétimo ponto é a combinação de gestão de políticas e programas de pesquisa e inovação, com o desenvolvimento das políticas de pesquisa científica e tecnológica, novamente com ausência de atividade, então definir qual é a atividade a ser observada, combinando com a gestão de políticas e programas de extensão, desenvolvimento de programas, projetos e cursos de extensão, também ausência da atividade específica a ser auditada na área de extensão. O oitavo ponto é uma combinação do tema 2, gestão orçamentária, na análise da programação, e a gestão financeira, que é o tema 3, com recursos disponíveis. Para ambos, novamente, falta a atividade específica a ser auditada, tanto na gestão orçamentária quanto na gestão financeira. O nono ponto, gestão de suprimento de bens e serviços, com foco em contratos de obras, compras e serviços, e especificamente na formalização geral dos processos. Décimo tema, gestão de recursos humanos, remuneração, benefícios e vantagens, com a atividade específica de consistência dos registros dos servidores que atuam no Pronatec. Ou seja, é uma atividade ajustada para a demanda institucional. Décimo primeiro ponto, controle de gestão, controles externos, com atuação, tribunal de contas, secretaria de controle externo do tribunal. Décimo segundo ponto, controle de gestão, controle externo, novamente, atuação das unidades do Sistema Federal de Controle, que seria a PGU. Décimo terceiro ponto, controle de gestão, controles internos, já aí relacionado à própria auditoria interna, atuação da auditoria no acompanhamento das recomendações por elas expedidas junto aos órgãos internos do IFPE. Décimo quarto ponto, de novo, controles internos, controle de gestão, atuação na elaboração do relatório anual de atividade de auditoria do ano de 2016, uma vez que ele, em 2017, ele vai fazer a prestação de contas da auditoria do que foi feito ou deixou de ser feito em relação a 2016, porque ele também submete-se à auditoria dos órgãos de controle. Décimo quinto ponto, atuação no planejamento de trabalhos para a elaboração já do plano de 2018, uma vez que o plano é elaborado em 2017, é enviado para a CGU em 2017, para que em 2018 ele já possa ter sua vigência e execução ao longo do exercício objeto da auditoria. Décimo sexto ponto, atuação da auditoria na elaboração do relatório de gestão 2016 da entidade. Então, a auditoria possui capítulos específicos no relatório de gestão, que é a prestação de contas do IFPE para os órgãos de controle, especificamente ao tribunal de contas, e ela possui um capítulo justamente relacionado aos atendimentos à CGU e ao TCU. E o último ponto é justamente as ações de fortalecimento da gestão do IFPE, uma vez que a auditoria também funciona como órgão de assessoramento na melhoria da governança institucional. O anexo 2, na sequência, ele fala justamente das capacitações previstas para a equipe que compõe a auditoria. Então, foi prevista ações de capacitação para 11 dos 13 colaboradores, justificadas através das áreas que irão atuar ao longo do ano de 2017. O anexo 3, justamente é o é o analítico na matriz de risco, onde ele verifica as grandes áreas, os pontos locais onde serão feitas auditorias e, através dos critérios estabelecidos, define a ordem de urgência de priorização. Então, essa planilha toda, o anexo 3, corresponde a 523 critérios de auditoria. Então, significa dizer que é o escopo macro da auditoria para o ano 2017. Atender essas 523 demandas, obviamente elas estão agrupadas nesses 17 grupos que eu falei anteriormente. O anexo 4 demonstra a força de trabalho da auditoria, então ele já é uma síntese considerando férias, afastamentos, feriados e considerando horas trabalhadas, a auditoria possui para 2017 um total de 20.244 horas destinadas a atender todo esse programa previsto. O anexo 5 se desconta de cada funcionário da auditoria as férias que ele tem direito, as licenças, os feriados, e aí você verifica a força de trabalho em dias úteis e horas a serem trabalhadas por cada profissional da auditoria. O anexo 6, ele relaciona os feriados para fins de desconto dessa força de trabalho. Então, como existem 8 auditores que estão lotados nos campos da instituição, então eles consideram os feriados locais, por exemplo, para a composição da força de trabalho. O anexo 7, ele justamente prevê esse caso de férias, ele dissenta, por exemplo, uma das profissionais da auditoria hoje se encontra com afastamento parcial para estudo de pós-graduação, conforme prevê a resolução do consulto 049. Então, em 2012. Então, significa dizer que ela tem uma carga reduzida, então tem que ser considerado isso para o ponto das horas trabalhadas da auditoria. O anexo 7 é justamente os indicadores. Tem que corrigir a numeração, por favor. Vou dar uma olhadinha. O anexo 7 fala dos indicadores da gestão da auditoria para 17 temas. Esse é o anexo 6, pelo que foi constante no processo. Pronto, esse é o anexo 7. Então, cada tema desses tem uma perspectiva de atendimento de meta. E é assim, só corrigir ali que no final é a meta de 2017, não é 2016. Eu só corrigi no final. Isso, o anexo 9, que é o próximo, é justamente cada tema e já com observância do órgão de controle interno, no caso do CGU, em relação a cada ponto dos ajustes que foram promovidos. Você está demonstrando o atendimento àquela nossa técnica inicial para cada temática dessa trabalhada. E por fim, seria o anexo 10, que lá está como 11. É o projeto de auditoria que justamente trabalhou a definição da matriz de risco do IFPE. E dentro da nova técnica da CGU, que eles vão incorporar para 2018 na construção do novo planejamento, é a análise SWOT, onde a gente verifica nessa instituição as forças e fraquezas e o ambiente externo, as oportunidades e ameaças que vão influenciar na composição dos riscos institucionais para cada uma das áreas objeto da auditoria. Feitas as considerações e a explanação ao pleno, os pequenos ajustes que se fazem necessários não são impeditivos para a aprovação, o qual recomendamos a aprovação do plano para o exercício 2017. E sugerimos que, em caso de aprovação, a auditoria ajuste em 10 dias, uma vez que existe um prazo legal, que é esse ano até o dia 24 de fevereiro, que é o último dia útil, para remessa do plano para a CGU, que é dentro da instrução normativa 024 de 2015.
Estratégico, o plano diretor de tecnologia de informação, se fosse para levar aqui em consideração esse artigo, os professores do Instituto Federal não conseguiriam formar banca, porque no Instituto Federal ainda não existiam titulares. Né? Então, o texto passou a ser corrigido, que é todo membro da Comissão Especial deve ser professor, doutor, titular ou D4, nível 4. De instituição de ensino, da mesma área de conhecimento, ou excepcionalmente na falta desse área da fundo. E aí, quer dizer, dentro da carreira do Instituto, tem doutores no nível D4, no nível 4, que é o nível mais alto da carreira antes do titular. Então é isso. Então, nesse sentido, observando que a norma 39 está de acordo com a portaria 92 do MEC, sendo assim, o relator recomenda a aprovação da resolução em questão. Antes da gente voltar, parabenizar a comissão de titularidade que elaborou o regimento do IEF, que ficou muito bem elaborado, comparei com outras instituições, o nosso ficou muito bem feito. Como antigo membro da CPPD, parabenizar a CPPD também. Verdade. E dentro disso eu queria deixar um memorialzinho. É o seguinte, eu enquanto antigo membro da CPPD, a gente nota o seguinte, que hoje do Instituto, o processo de avaliação da progressão e promoção docente, cada campus está fazendo do seu jeito e em alguns casos não segue à risca a portaria 54. Do médico que estabelece os critérios de progressão docente. Então, cada campo está fazendo o mesmo. Enquanto no CPPD, a taxa positiva, que foi membro na minha época, professor Mário também, se deixou grupos de trabalho para elaborar esse documento, mas, pelo que eu sei até agora, está estagnado, estancado, esse documento não chegou ao conselho para ser aprovado. Então, solicitado, solicitando aqui a presença do conselho, e solicita o CPPD institucional, que elabore esse documento de acordo com a portaria do MEC e que envie para o curso aprovado, para a gente ter uma progressão docente e promoção unificada em todos os campos de acordo com a portaria do MEC e com a lei 12.770. Tem mais?
Então, a aprovação com o voto do relator, então, e 18.
19.
20.
definições não entram como artigo, geralmente eles entram dentro do próprio texto
que eu acho que ficaria pertinente de mudança, né, no artigo 4, que eu acho que ele deveria passar após o artigo 5, porque o artigo 5, ele fala das composições dessa comissão, né? E no artigo 4 ele fala anteriormente como será essa composição. Então, eu acho que como existe uma definição antes, esse artigo 4 ficaria meio abaixo desse artigo 5.
Thank you. certo, que é o final, um junta todos, aí a gente acha que é mais conveniente fazer esse colegiado.
Isso, acho que isso não é isso, no geral, que é para planejar a produção do documento de fornecedor. Fazer essas pequenas mudanças, é ficar diferente. E vamos aprovar, porque esse documento eu tenho muito esperado para ele ser GPS, então, porque atualmente são elas que fazem todo o papel de participação, elas são nossas progressões, né? E vai virar um grande peso nesse GPS, locais também para a DGPE, né?
Eu só não sei se eu faço uma sugestão aqui, em relação para criar aquele espaço muito mesmo.
Eu vou colocar os membros coordenadores, que no documento do Instituto, no artigo 15, eles falam no nosso regimento que tem que, cada campo tem que ter um representante na categoria central, né, que seria um coordenador. Fisicamente, como vão ter eleições, são dois, já tem, na verdade, são dois membros, um coordenador e um coordenador, eles não. Então, ultrapassaria esses níveis.
Se for só coordenador, não ficaria.
Ficaria 36, então já ultrapassaria 500 deputados na legislação.
Se for só coordenador, estaria dentro dos
níveis. Isso.
Ok. Então, fez o aviso aqui para agradecer a gente todos. E coloco para vocês para levar aqui agora na tela. Alguma questão?
Na verdade,
uma
proposta.
Só pedir esse ponto para a gravação.
Quem representa esse caso? É só uma proposta de redação mesmo. Ela citou o artigo 3º, que não era necessário, mas eu também não vejo por que não ser necessário. Eu deixaria. A outra proposta seria o seguinte, a submissão do artigo 4º, quando ele fala da composição de membro, e colocaria ele como inciso do artigo 5º, que se tornaria o artigo 4º. Aí falaria, né, a composição e inciso, qual é a composição. Em vez de ser dois artigos, teria um só como inciso.
Outra coisa.
perguntou para a Alice, que é meu primeiro, acho que eu vou falar para a composição, fala, de 3 a 20 membros, então é um aluno muito grande. Talvez aí pensar, ou até membros, não sei, mas a FIS deve ser composta de 3 a 20 membros, mas minha composição tem uma composição com mais pessoalmente com 3 membros. Aí, também tomar atenção para isso, né?
Mas mesmo assim, se a gente nasce aqui da mentoria, né? A gente tem alocado. A pessoa que chama representante, ou mentoria, que é isso.
Sim, mas aí quando fala da condição como um todo, coloca de 3 a 20 membros, no geral.
Isso.
Nos outros documentos que você tem pesquisado, também tem essa lacuna de 3 a 20 membros.
Mas tem que ter apresentação de legislação. A gente está só de lei. Mas quando você vai ver, você vai ver as escadas com esse parágrafo de cima aí que explica. Então, está aqui mesmo, de 3 a 20. Então, em todo, então, ela poderia mudar, seria o mesmo caso, da discussão anterior. Né? Então, uma coisa que está aqui na legislação. Não é uma coisa imposta pela Constituição, já está dentro de várias.
Uma teoria, o parecer da Procuradoria, que é fácil de ser também, inclusive, é levando a questão da criação dessas outras comissões. Né? Não
é uma questão que ela está dentro.
Não é isso, mas minha sugestão é parabenizar a comissão do trabalho.
Pensar, eu sei que não tem como incorporar o voto, eu acho que são duas propostas realmente diferentes para serem votadas. A grande que eles incorporada, mais alguma comentário, uma proposta, encerrado o debate, a gente coloca em regime de votação, então são duas propostas. A proposta de que se aprove o regulamento com o voto da relatoria e a proposta que se é a proposta 1 seria essa e a proposta 2 é a proposta que a ANE leva com essas modificações ao próprio texto. Todo mundo entendeu? Ok? Então vamos colocar em regime de votação aqueles que são favoráveis à proposta número 1, que é a proposta do texto com o voto da relatoria. Por favor, indiquem com seus as suas atividades. Voto 1, um, voto da relatoria. Ok? Pode votar? 1, 2, 3. Pode dizer 4.
5. 6.
Peguei a parte da internet aqui, aí não consegui. E o que acontece? Uma alteração de nome
uma construção, no caso desse que é regulamentado pelo Conselho, ele necessita também ser regulamentado pelo Conselho Federal. Eu ia tentar ver aqui se a tabela de tipos de profissionais já estava atualizada. E caso não esteja, tem que ser solicitado, por isso que o aluno se forma com um título aqui e tem um título profissional diferente do Conselho.
Aí
vai para
alguém, para quem?
Número 23, número
base 6. Esse dado será uma fonte significativa da demanda de público-alvo para o curso, bem como da estrutura necessária para manter. 2. Na justificativa, é realçado o contexto de preocupante déficit na formação de professores da educação básica, a necessidade dos IEFs desenvolverem ações propondo forte conexão entre ensino e pesquisa, colocando-se a necessidade de se inserir na formação continuada de professores, em especial, e na formação continuada de professores de ciências, dado que se reporta diante dos resultados obtidos pelo Brasil em programas como o PISA, que é um programa internacional para a extensão de estudantes. Entre as páginas 11 e 28, o projeto contém um comentário histórico do IFPE que incorpora a missão da instituição. Sua gênese, a partir da Lei 1.292/2008, parte de sua organização multicampi, sua relevância local e nacional, o funcionamento da CIA de ensino, pesquisa e extensão, as ações de políticas inclusivas internamente orientadas e implementadas, a origem, desenvolvimento e atuação da Diretoria de Educação à Distância, como diretoria sistêmica diretamente ligada à Diretoria do IFPE, ou curso suportado no sistema da Universidade Aberta do Brasil, UAB, salientando-se que, abre parênteses, esta feita, o IFPE está apto a expandir o acesso à formação e integralizar pela via da modalidade da educação à distância, levando formação a aqueles indivíduos e profissionais que estão distantes dos grandes centros de ensino e ou enfrentam limitações no ensino presencial. Então, vamos ressaltar para os objetivos da AREAD, da Secretaria de Educação à Distância, da coordenação de aperfeiçoamento do pessoal do ensino superior, o CAPES, em que se observa o subsídio e apoio às ações de educação continuada, como um dos focos observados pela mencionada diretoria. 4. Elementos definidores do projeto, tais como objetivos do curso, público-alvo e perfil do egresso, encontram-se devidamente caracterizados, conformando a base de concepção do programa barra curso, delineada entre as páginas 30 a 31. Nela, enfatiza-se a relação entre os processos formativos que se precedem e a valorização do professor, parte dos esforços das políticas atuais, associadas à diretriz de base da educação nacional, a partir da Lei nº 93/94 de 2016. Enfim, definindo essa concepção, o projeto propõe contribuir para a formação dinâmica do professor no espaço da escola e da sala de aula. Ação esta acompanhada de uma visão questionadora e investigativa, em que a observação, a experimentação, a proposição de hipóteses e a análise de resultados sejam estimuladas. Página 32. 5. O projeto mostra sua atualidade e força quando trata dos princípios e pressupostos relativos à formação no curso de especialização em ensino de ciências, anos finais do ensino fundamental. Página 32 a 35. É nesse contexto que a modalidade de ensino à distância para essa ação se engrandece. A relação com os cursos finais como corpo e o redimensionamento da prática docente é estabelecido como eixo norteador para esse curso, em seus quatro eixos temáticos, os quais são vida, ambiente, universo e tecnologia. A articulação dos objetivos do Ministério da Educação e Cultura para o conjunto dos cursos de especialização para a formação dos profissionais mais como relacionar a equipe pedagógica e administrativa relacionada ao curso, só que os desafios do mesmo conceito. 9. Critérios e procedimentos de avaliação são colocados na página 57, a mesma, todos de acordo com as normativas firmadas para este curso, bem como são definidas a forma de acompanhamento de egresso e a avaliação do professor do curso. Referendando o projeto, são marcados alguns textos da bibliografia brasileira contemporânea e autorizados na matriz essenciais. Conclusão. O PPC, no curso de especialização em ensino de ciências, anos de lá do ensino fundamental, encontra-se bem fundamentado do ponto de vista de legislação vigente, apresenta dados de originalidade que ressaltam sua relevância educacional, indica ações educacionais propositivas e integradas com a necessidade do público-alvo que pretende atingir, tem uma concepção pedagógica adequada ao formato institucional da disciplina, mas que seria adequadamente qualificado caso, letra A, se fosse acrescido, em complemento às referências dos componentes curriculares, outras possibilidades de mídias educacionais, além dos excelentes textos elencados. B, código C da fundamentação. Letra B, especificar o significado da sigla VAR na página 49, e aí ele aponta B, o código 7 da fundamentação. Letra C, em atendimento à resolução 90 do CONSCUBE, complementar essas informações sobre o coordenador do curso e sobre o corpo docente, bem como relacionar-se às equipes pedagógicas e administrativas do curso. Letra D, assegurar que os aspectos formais da Lei 13.146 de 2015 substituem o termo estudante com necessidades especiais pelo termo pessoa com deficiência. Feito o item 5.1 do projeto na página 19 e 20. Letra E, acrescente aos dados de identificação do curso, página 5 do projeto, dados sobre sua área de conhecimento e carga horária total. Letra F, colocar em vez da palavra organograma, a palavra quadro no item 11, organização curricular, que está escrito na página 56. Este é o parecer do 552 de 2017, do Sede da Matéria Rosa.
Gracias.
implantada também em outros serviços. Fico muito feliz aqui por esse projeto, porque poderia ter sido escolhido uma universidade, por exemplo, para fazer. Mas a gente vem construindo essa história aqui, tanto na EAD como na pós-graduação, que permitiu que a CAPES tivesse essa visibilidade de estudos. Então, queria deixar registrado aqui, acho que é um momento histórico para o seminário. Vamos aprovar esse projeto se Deus quiser e vai ser uma grande referência para os próximos anos aí com o projeto de nação, para dar uma formação desses professores aí do ensino básico. Só
isso. Reconhecida, inclusive, pelos fundos que ganharam esperança há pouco tempo e na reunião a própria coordenadora do polo, que o polo foi declarado, né, por um carreira vários estudos, louva a atuação do IFPE lá em AD, inclusive ela estava aqui em concurso de escola de professor, os primeiros lugares para professor de matemática foram oriundos de fazer a parceria com o Giro para fazer outros cursos. Na casa também a gente é bem reconhecido, né, como uma boa instituição do EAD, e agora a gente está aí com mais esse conhecimento, mas também um desafio muito grande e muito bom de implantar esse curso de especialização.
Parecendo 20 páginas, eu finalizei a grávida.
encaminhar os conselheiros e conselheiras no horário do programa de Hidouk, do Faustão, para concorrer com ele, naquele dia, que acho que ninguém viu. A sorte do Daniel Recreio que tinha visto, não sei se ele assistiu ali. Mas sabe que o Marinho Bibi disse, já que o PVC é muito bem organizado, nas três, as um decretos que se faz, que é a parte didática pedagógica, na parte de corpo docente e técnica administrativa, e na parte de infraestrutura. Então, o PPC, que não tem muito, é um curso que já vem desde 2001, sofreu a primeira operação da matriz curricular em 2005, e hoje se faz necessário reanálise diante das mudanças das demandas de atualização das demandas do INEP e do próprio mercado de trabalho. Então, eu como relator, eu sugiro a aprovação da homologação, professora Ana, deste PPC, eu recomendo a homologação. Parabenizo a comissão que fez o PPC, através do professor Pérez Dali, professor Marival e professor Adir. Então, muito bem feito o PPC, não só eu passei também com a pedagoga minha, ela também aprovou diretamente o PPC. Então, eu parabenizo e sugiro a aprovação.
Podem,
eu tenho a impressão que o CEMIG
a gente pode até pedir, mas transferir para os nossos alunos em resolução. Também, desculpa.
Os primeiros alunos que saem do curso, a gente encaminhou para o CREA, né? Mas possivelmente tem uma determinação ministerial. Todos os cursos que têm gestão, ainda do CRA, o Conselho Regional de Administração. Então, nossos alunos, infelizmente, hoje
não
têm
que.
Eles são eles vão para o CRA e não para o CREA.
Agora, se eles vão para o CREA também aceita. Só que ele está com o sexo de saneamento.
Uma questão de redação, é onde tem o ponto 1, já no documento, já no edital, no item 1.3, nós temos ali, se o pessoal de informática, se existe essa expressão aí, me ajude, tá? Que tem ali, ó, especificados para o ensino médio e as declarações parciais de proficiência com base no resultado do Enem serão solicitados e impressos de forma digital. Eu não sei se existe um impresso de forma digital. Aí a proposição seria, né, serão solicitados e concedidos na forma digital, ou de forma digital. Né? Mas adianta, inclusive, tem mais um item adianto digital, que prevê se você quiser pegar o certificado impresso, ele vai nos cantos indicados, né, e pega isso na entrada. Então, tirando essa observação, a relatoria, né, indica para a aprovação.
Thank you. Thank you. Quando ela não, saber que a gente tivesse já ideia nossa também que a gente quer ver esse tema, a gente trabalha mais dos alunos de uma maneira geral para ver como os alunos veem isso tudo e de que forma a política de assistência ajudante ela vai além da gente chegar e o aluno pensar que a bolsa vai aumentar. Não é o fim, né? Porque a assistência estudantil a gente vai trabalhar para fazer com que a gente vai trabalhar a questão do acesso, da permanência do estudante. Então, a bolsa, vamos dizer, é um instrumento a mais para garantir isso, mas não é só isso. E como vocês estão, como representantes do Conselho Superior, a ideia com vocês é um dia que tivesse consulte, ou a gente pode até ver outra situação, da gente ter a possibilidade de criar, ou ver um e-mail, um grupo no WhatsApp, para a gente começar a conversar com vocês, de saber como é que vocês estão se vendo enquanto representantes do Conselho. Qual é o papel e a missão de vocês, que vocês já têm certo, e de que forma você, a gente pode auxiliar?
Como é que é o nome?
Silvia, você enquanto conselheiro, quando você vem para cá, quando você recebe uma matéria do consulta, como é que você lida com isso? Você responde de acordo com aquilo que você pensa? Tem alguma maneira, alguma demanda de você perguntar aqueles que se elegeram para trazer uma opinião? Então era isso que a gente, a ideia da funcionamento.
E também o retorno, né?
É.
Quando volta para o final, a gente tem prazo aí.
Como é que a gente está retornando para os estudantes? Também a gente, enquanto DAE, às vezes a gente pensa as políticas aqui, agora a gente só pode ser mais atrativo se a gente traduzir aquilo que os alunos, às vezes, o anseio de vocês é para além do que a gente está imaginando. Então, vamos dizer, vocês seriam os primeiros elos nossos com os alunos que a gente pega aqui para conversar com os alunos, até para ver esses elementos que os meninos vão colocar. Para Fortaleza, aí pronto, estou dando um exemplo para vocês. Chega 4, 5 alunos aqui pedindo recurso para eles, e um campus só. Mas será que isso é uma representatividade do